Transparência e Cidadania. Reflexões sobre os diversos aspectos da ética e da confiança pública.
A Rádio UERJ está sintonizada em você para mais uma edição do programa Transparência e Cidadania. Hoje, como sempre, nessa temporada, com Rô Villarreal. Tudo bem?
Tudo bom.
Vamos aqui repercutir algumas matérias que estão no portal do Observatório da Comunicação Institucional e bem recentes. A primeira é o indivíduo mínimo, um artigo de Ana Paula Arendt, que é diplomata brasileira servindo em África, na coluna Terra à Vista. Ela escreve todo mês, todo dia 30. O Itamaraty sempre teve uma missão muito importante para o Brasil e era, junto com as Forças Armadas, um órgão de extremo respeito para o nosso país. Temos que resgatar essa função. Havia burocratas muito qualificados lá, muito capazes de fazer um trabalho maravilhoso pelo Brasil, em posicionar o Brasil de uma maneira positiva. Isso é uma frase que foi citada pela autora e ela diz aqui: a frase é de um deputado federal recém-eleito, que não vou citar o nome, cujo trabalho muito admiro. Seu nome não vem ao caso, pois raramente alguém ofere qualquer benefício em trazer nomes de atores políticos sem levantar um igual ou maior dano. O que que a Ana Paula discute aqui, Rô? Ela diz assim: como é que esse cara se refere ao Itamaraty e diz assim, são burocratas? E ela ficou mordida, porque é diplomata ou burocrata?
É, né? Mas, assim, a gente vê que é antagônico, mas, ao mesmo tempo, conversa com esse momento que a gente está vivendo, né? Da economia brasileira, da economia mundial. É, para mim, é essa provocada que a Ana Paula, isso, né, faz. Ela faz algum sentido ali nessa questão de provocar mesmo, da gente pensar, né? E aí?
Você já precisou de alguma embaixada, em alguma viagem que você fez?
Não, na verdade não precisei, mas por muitos anos, a mãe do meu melhor amigo, até hoje ela trabalha no Itamaraty, ela não mora mais no Brasil, e eu via realmente o quanto era funcional e o quanto o Itamaraty abria, numa década de 80, 90, portas que hoje a própria internet facilita para algumas coisas, mas que na época era só o Itamaraty, aquela fonte de informação, de apoio, né?
Pois é, eu acho que a crítica que ela faz ao texto ao discurso do deputado...
Que ela não quer citar o nome?
Exatamente, é porque ela não se vê como burocrata. Ela se vê como uma pessoa que está fazendo relações, no caso dela agora na África, que são econômicas, sociais e políticas. E o burocrata é aquele cara carimbador. A gente pensa em Brasília e pensa em carimbadores, né? Quando fora do país, às vezes você procura um diplomata para te salvar de uma roubada que você entrou. Por exemplo, a perda de um passaporte. Isso é uma loucura, né? Você precisa de acolhimento. Você foi roubado, foi furtado, né? Então, o que eu achei interessante aqui no protesto dela, vale a pena ler o artigo, ele é longo, mas é que a Ana Paula faz literatura. Ela é poeta também, e no final do artigo dela coloca um poema. Então, vale a pena. Muito bem, a outra matéria que nós vamos debater hoje, essa você vai gostar mais. No divã com o aplicativo Réplica. Então, diz a nossa Luana Alamar. Ao ler o relatório Trendwatching, que apontava 5 tendências para inteligência artificial, conheci o aplicativo Réplica. Réplica com K. O Réplica utiliza técnicas de inteligência artificial para aprender tudo sobre o usuário, inclusive seu jeito de escrever, criando uma espécie de clone virtual. A proposta é ter uma réplica de si no smartphone, capaz de conversar, entreter e principalmente fazer a pessoa aprender mais sobre si mesma. Rô, e aí? Você vai mandar o Réplica fazer sua matéria no jornal ou na empresa que você estiver atuando?
Ô, professor Marcondes, eu tava pensando aqui, já tá tão difícil lidar com uma de mim, pra que eu quero uma réplica? Já é tão desafiador. Eu acho que a inteligência artificial, de uma maneira geral, ela vem sim pra ajudar em muitas frentes, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra não se perder um pouco. Eu confesso que essa notícia, eu não sabia, tô ouvindo como os nossos ouvintes, e eu não sei até onde eu gosto, até onde eu odeio. O que tem réplica.
Eu tenho escrito um pouquinho sobre isso, eu falo em frenesi do digital, mas vamos continuar aqui. O app busca, durante a conversa, via texto, evoluir e ir adquirindo características da personalidade do usuário em uma relação simbiótica entre a criatura e o criador. Seus desenvolvedores garantem que ele vai aprendendo com o usuário a se tornar mais parecido possível com sua personalidade. Bom, quando eu ligar para você e atender esse réplica, e eu pensar que tô conversando com você e não é você, eu vou ficar meio bravo.
É, mas na verdade é justamente o mesmo movimento dos chatbots, né? Que hoje você atende, acha que fala, quando você liga pra Magazine Luiza, acha que fala com a Luiza, com aquela atendente, as pessoas criam uma relação emocional com aquele atendente.
Ou a Bia, né, do Bradesco.
Ou a Bia do Bradesco, outros tantos. E elas criam uma relação emocional com aquele atendente, com aquela pessoa, entre aspas, que tá ali. E, na verdade, é uma máquina.
Mas o cliente muito carente, né, que vai ficar apaixonado pela Bia.
Então, mas é um cliente que é o cliente de hoje. Quem não tá carente hoje em dia, professor Marcondes? E aí eu tô falando de várias frentes.
Mas se eu quiser marcar um encontro com a Bia, tá ruim, né?
Mas as pessoas ali, elas não marcam encontro com a Bia. Mas sabe o que elas fazem? No outro dia eu tive a oportunidade em São Paulo de estar numa palestra da Luiza Trajano e pro pessoal de marketing. Então o tema dela foi essa da comunicação. Ela falou, por exemplo, que a Luiza, que é a atendente
virtual
dela lá, ela levou um diálogo lá aberto, não colocou o nome, claro, da cliente, mas levou aberto lá, a gente via tudo e ela contando. A cliente fala, ai, que bom você falar comigo, Luiza. Aí ela fala, ah, eu quero saber da sua última compra. Ela vai acompanhando lá, que é o objetivo do aplicativo. E a pessoa super envolvida e falando, ah, eu nem tô precisando de nada agora, mas talvez eu compre uma torradeira. Que prazer falar com você. Era uma dona de casa. Então a gente vai, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pode até, vou te convidar agora, você é o dono do programa, mas pra gente fazer um programa só de AI. Eu acho que dá pano pra manga, eu acho que, enfim, os ouvintes vão gostar bastante. A gente pegar pautas só de inteligência artificial.
É, eu tô lembrando outro filme do Surrogates, né? Que você ficava em casa e mandava o avatar pra rua, né? Então, no meu caso, eu teria um belo topete e tal. Bom, enfim, eu acho que ligar para uma empresa, ser atendido por um bot que resolve meu problema, fantástico, né? Talvez até comece a contar, né, que caiu uma chuva de granizo e encheu a minha cozinha e tal.
Sim, porque eles conversam.
E ela responda, né? Agora, eu ligar para você, que é uma pessoa que eu conheço, para conversar, e você ligar lá o bot, e eu achar que tô falando com você, acho que dá meio...
Não, eu acho que tentar imitar uma personalidade...
Mas
eu
é
não
isso
sei
que...
o que eu vou jantar hoje, você sabe? Eu não sei o que eu vou fazer agora. Eu posso fazer uma coisa, mas eu posso fazer uma outra bem diferente. É. A inteligência artificial vai saber melhor que eu.
Olha, esse réplica me assustou.
Então, bom, somos dois.
Então, com essa pensata sobre inteligência artificial e essa provocação pra gente aprofundar mais o tema que merece, essa edição do programa Transparência e Cidadania fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau.
Transparência e Cidadania. Apresentação: professor Marcondes Neto e Rosângela Vila Real. Equipe técnica: Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio Erge. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE-SR3.